Enfim. Chegou a hora de falar sobre o segundo homem mais estudado da história da humanidade, atrás apenas de Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte. Este que até os dias atuais divide opiniões no velho continente. É um tirano? É um herói? Passaremos por todas as fases da vida deste francês para respondermos tais questionamentos, e mostraremos por que suas conquistas marcaram a história mundial. A vida amorosa, a relação religiosa e os princípios morais. Apesar de ser conhecido como um notório estrategista de guerra e como um dos principais militares de toda a história francesa, podemos dizer que o jovem Napoleão Bonaparte conquistou mais batalhas do que corações. Nascido no ano de 1769 na Córcega, Napoleão, segundo historiadores da época, não era tão atraente aos olhos femininos. Por exemplo, foi apelidado de gato de botas pelas moças que moravam perto da academia militar onde o jovem iniciou sua carreira. O que se pode afirmar é que Napoleão atraía olhares pela posição que tinha dentro do exército francês. Em um de seus livros, Diálogo sobre o Amor, Napoleão demonstrava não ter grandes projetos românticos, como podemos observar nessa passagem: acho o amor nocivo à sociedade, a felicidade individual dos homens. Enfim, creio que o amor faz mais mal do que bem. Apude Leve, 1943. 2.18. Seu primeiro casamento ocorreu em 1796 com a jovem Josefina, nascida na ilha Martinica. Segundo historiadores da época, Napoleão Bonaparte já estava chegando ao auge de sua carreira militar e também tinha intenções de constituir família com Josefina, porém a jovem estava muito mais interessada nos nobres salões franceses e na boa vida que Napoleão poderia lhe proporcionar. Tal discrepância de interesses resultou em várias traições de ambos os lados. Com o passar do tempo, o poder de Josefina perante Napoleão decaiu muito. Assim, nos últimos anos de casamento, o imperador focou suas atenções para os seus filhos, Eugênio e Hortência. Casou-se pela segunda vez, com a então imperatriz Maria Luísa, com quem teve um filho. Porém, Maria Luísa também acaba o traindo. Sobre os casamentos de Napoleão, o biógrafo Arthur Levy comenta: ele teve duas esposas, e a ambas cumulou de uma igual afeição. Napoleão procurava, por meio de cuidados amáveis, nas mínimas coisas, torná-las felizes, e, entretanto, ambas lhe foram infiéis, com a diferença que Josefina não demorou muito a traí-lo, enquanto Maria Luísa só o traiu anos depois do casamento. Levy, 1943. 2.138. Em relação à sua família, Napoleão não se esqueceu de nenhum dos seus inúmeros irmãos, atribuindo-lhes a cada um poderes em países diferentes da Europa. O interesse era de constituir um sistema unitário de poder monárquico continental. Portanto, observe-se que tanto na relação familiar como amorosa, Napoleão demonstrava-se como um indivíduo sempre preocupado com o bem-estar de seus amigos e familiares. Porém, assim como foi desprezado por suas esposas, também o foi por seus próprios irmãos. Nenhum deles teve destreza suficiente para exercer as funções políticas que Napoleão os concedeu. E, já ao fim da vida, quando isolado na ilha de Elba, foi abandonado por quase todos os membros de sua família, com exceção apenas de sua mãe e de sua irmã Paulina. Uma possível resposta para tal desleixo é exemplificada também pelo biógrafo Levy, que aponta o sentimento de soberba existente entre os irmãos de Napoleão. Segundo Levy, eles acreditavam que tinham um direito divino de serem reis e rainhas. Pode-se afirmar que Napoleão era apaixonado pelo ideal de igualdade burguesa e fiel defensor de seus principais valores: amor ao trabalho, disciplina, cientificismo e culto à vida familiar. Ainda, utilizou-se da religião católica em um sentido puramente funcional. De modo que, para ele, era na religião católica que deviam se basear toda a moralidade pública. Sempre deixando muito claro que a religião deveria servir como um instrumento do reino e submetida ao absoluto poder imperial. A Vida Política e o Período Napoleônico, pintura de Jacques-Louis David, retrata o momento da coroação de Napoleão Bonaparte em 2 de dezembro de 1804. No ano de 1794, durante a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte chegou a ser preso por estar associado aos jacobinos, grupo mais radical dentre os revolucionários. Na época, entretanto, a França estava à frente de várias guerras contra os austríacos e principalmente nas expedições ao norte da África. Assim, Napoleão foi solto para ajudar o seu país nessas batalhas, e dessa forma foi ganhando poder e respeito dentro do exército francês. Já como general, foi responsável por liderar a França na conquista do Egito, em busca de acesso à Índia. Porém, devido a uma peste bubônica que assolou boa parte de suas tropas e ao avanço de tropas inglesas pelo Mediterrâneo, o jovem comandante não consegue chegar até o país indiano. No ano de 1799, o último ano de Revolução, Napoleão, através de um golpe de Estado conhecido como 18 de Brumário, apoiado principalmente pela alta burguesia francesa, chega ao poder através do cargo de cônsul. Com isso, chegou ao poder exercendo o cargo de cônsul e, a partir disso, começa o período conhecido como Era Napoleônica. O período napoleônico ficou marcado, dentre outras coisas que serão abordadas mais adiante, pela consolidação dos princípios da Revolução Francesa e pela difusão desses princípios para todo o continente europeu. Como cônsul francês, na prática, a França era inteiramente governada por Napoleão. Seu governo era marcado por forte autoritarismo, censuras e perseguições políticas. Dentre as principais melhorias do período napoleônico como cônsul, podemos destacar a criação do Banco da França, que tinha por objetivo controlar a forte inflação, criação do Código Civil Napoleônico, que além de consolidar os princípios da Revolução foi muito importante para o financiamento da agricultura, proteção à propriedade privada, pacificou as relações diplomáticas com a Inglaterra e com a Áustria. A partir do momento em que a França iria dominando mais territórios, o Código Civil ia sendo aplicado nas novas áreas, e consequentemente a popularidade de Napoleão alcançou níveis estratosféricos. Aproveitando-se desse momento, o cônsul convocou um plebiscito em 1804, onde tornou-se, com apoio popular, cônsul vitalício francês. Napoleão Bonaparte, de cônsul a imperador ainda no ano de 1804, aproveitando-se da boa aprovação popular, Napoleão autoproclama-se imperador francês, dando início a um período chamado Império da França, 1804-1814. Com o avanço das tropas francesas sob o continente europeu, a Inglaterra, em conjunto com a Áustria, rompe o acordo de paz feito com a França firmado em 1803 e recomeça a guerra. Em 1805, Napoleão é derrotado na Batalha de Trafalgar após uma tentativa de invasão francesa ao território inglês. Essa derrota coloca fim às ambições de Napoleão de conquistar a Inglaterra. Sabendo que não conseguiria invadir a ilha, a estratégia do imperador francês foi impor um bloqueio continental, em que nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra. Isso significa que o país que se recusasse a aderir ao bloqueio seria invadido. Assim, em 1808, Napoleão decide invadir Portugal, que historicamente sempre teve fortes laços econômicos com os ingleses, obrigando que a corte portuguesa viesse para o Brasil e transferisse toda a estrutura para o Rio de Janeiro, o que acabou por acelerar o nosso processo de independência. Outro país que se voltou contra o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte foi a Rússia. Isso levou Napoleão, em 1812, a invadir tal país. Estima-se que Napoleão movimentou cerca de 610 mil pessoas em seu exército nesta invasão. Porém, graças à tática de terra arrasada, em que os russos destruíram as próprias terras, o exército de Napoleão, à medida que avançou no território, não encontrou suprimentos para se manter e, assim, sucumbiu à fome e ao frio intenso. O exército de Napoleão conseguiu chegar até Moscou, Mas devido à fragilidade de suas tropas e os contra-ataques russos, os 610 mil franceses foram praticamente dizimados. Somente 100 mil soldados voltaram para a França. França invadida e Napoleão deposto e exilado, o início do fim em 1814, aproveitando-se da fragilidade do exército francês após a tentativa de invasão à Rússia, os inimigos da França, austríacos, prussianos e suecos, se uniram e formaram um exército de coalizão com o objetivo de invadir Paris e depor o imperador do cargo. Com a França tomada, Paris inteiramente invadida, Napoleão abdicou do trono e foi exilado na ilha de Elba em 1814. Com apenas um ano preso na ilha, conseguiu convencer todos os guardas a realizarem o seu desejo de voltar a Paris e retomar o poder. Seu novo governo durou um pouco mais de 3 meses, em um período que ficou conhecido como Governo dos 100 Dias. Durante o Governo dos 100 Dias, estava ocorrendo na Europa o Congresso de Viena. Durante o Congresso, foi formado o exército da Sétima Coalizão com o objetivo de derrotar Napoleão de uma vez por todas. A resposta de Napoleão foi reunir rapidamente seu exército e marchar em direção ao exército da Sétima Coalizão que estava em território belga e holandês. A ideia era conseguir uma vitória rápida nessa região e assim desanimar outros exércitos europeus de realizarem ataques contra a França. Porém, a derrota final de Napoleão ocorre em 18 de junho de 1815, na Batalha de Waterloo, em que a França e as tropas da Sétima Coalizão entraram em conflito. Do lado francês tinha-se 73 mil soldados, já nas tropas da Sétima Coalizão, tinham-se 68 mil. As tropas de Sétima Coalizão sagraram-se vencedores do conflito. Assim, Napoleão Bonaparte mais uma vez foi exilado, só que dessa vez ele vai para a ilha de Santa Helena no meio do Atlântico, onde permaneceu até o dia de sua morte, no dia 5 de maio de 1821. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Autor, Renan Lima, redator voluntário do Politize.